Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. A gente volta com a nossa programação e o nosso assunto agora é a safra de soja e a última estimativa que trouxe a ProSoja Brasil para a nossa colheita 2019-20, que foi ligeiramente revisada para baixo. Isso mesmo. Isso foi assunto de uma conversa que nós tivemos com o presidente da ProSoja Brasil, Bartolomeu Braz Pereira, entre outros tantos, principalmente as perspectivas e os desafios para a safra 2020-21, inclusive nesses novos tempos de coronavírus, de pandemia e de quarentena. Confira na entrevista completa do Bartolomeu ao Notícias Agrícolas.
Bartolomeu, boa tarde, seja bem-vindo. Para nós é um prazer ter o senhor conosco no Notícias Agrícolas mais uma vez. 120 milhões de toneladas. O que que motivou principalmente esse novo corte na estimativa da produção de soja do Brasil pela ProSoja Brasil?
Boa tarde aos telespectadores, ouvintes do Notícias Agrícolas. A gente percebeu aí na safra, principalmente no Rio Grande do Sul, nós fizemos um levantamento no Rio Grande do Sul, parte do Paraná, e algumas regiões do centro-norte, que estão chovendo muito agora no final dessa colheita, e isso tem afetado e afetou a esse número a via cair. Como a gente estava na expectativa de um número maior aí, que tínhamos colocado, mas esse, infelizmente, os pontos que se tem aí estão afetados, alguns pontos muito fortes, como o Rio Grande do Sul, né? Nós temos uma safra bem maior que o Rio Grande do Sul, não problemas climáticos que tiveram, parte do Paraná, mas mesmo assim ainda é uma grande safra nessas regiões drenadas. Mas o que nos levou a essa motivação foi clima, principalmente na região sul.
Bartolomeu, essa situação preocupa quando a gente olha para uma demanda tão aquecida como a gente tem pela soja brasileira nesse momento? A gente tem exportações que caminham em níveis recordes, a China mantendo a concentração das suas compras aqui no Brasil, e a gente, apesar dos problemas recentes causados pelo coronavírus, a gente tem também uma perspectiva de que a demanda interna seja consistente. Como é que a ProSoja vê essa relação de oferta e demanda com esse novo número?
Olha, a gente vê, lógico que está se exportando muita soja, a gente está dando recordes em cima de recordes aí. O Brasil tem sido protagonista mundial na produção e também nas exportações, e principalmente nas negociações futuras. Então, isso nos dá uma tranquilidade de que esse produto, grande parte já comercializado no mercado, pode chegar a safra, a gente não tem tanto excesso ou excedente assim. Uma vez que nossa soja tem que ser exportada aí até meados aí, até do ano, até julho, a gente precisa mudar aí as nossas exportações para o mundo, que vem a nossa segunda safra. Então, isso faz com que esse momento do dólar dá tanta oportunidade de bons preços, e o produtor aproveitou isso e está vendendo. Então, está se mostrando aí, alguns estados têm colocado que a agroindústria pode faltar soja em setembro e tudo, mas nós não acreditamos assim. Nós vemos que a soja brasileira, ela mantém sim a safra brasileira e também as exportações. É lógico que quem são os compradores precisam apertar o passo, porque a soja brasileira é a soja mais competitiva do mundo, tanto em qualidade, nessas teorias de óleo e proteína, também quanto em sustentabilidade ambiental. Então, é uma soja disputada por todo mundo. E nós precisamos continuar aí, né, nesse tipo de produção, como nós teremos uma próxima safra 13, que deve ser maior do que essa, mas para que a gente possa atender esses mercados, essas demandas nesse momento. É lógico, quando você fala de preços bons, você também tem um custo alto de produção. Esse custo tem trazido uma preocupação grande para a gente nesse momento. Mesmo com essa safra aí dividida, a gente tem essa grande preocupação com o custo, porque é, dólar alto eleva, né, os insumos que entram, o custo, fertilizante, tantos insumos que são potenciais agrícolas que a gente importa, isso afeta diretamente no preço de custo. E a gente precisa vir trabalhar muito cuidadosamente para não ser enganado, às vezes com preço muito alto, né? Achando que o preço está muito alto, mas às vezes o custo pode ser maior. Então, é alguns pontos que a gente tem preocupado bastante. Mesmo nessa aceleração aí de comercialização, de vendas, de exportação, nós temos orientado as nossas produções para mais cuidado.
Se a gente olha para a safra que vem, a gente está terminando de colher a safra 19/20 e a safra 2020/21 já tem um índice jamais visto de comercialização antecipada para esse período do ano, né, para esse momento, com os produtores aproveitando realmente esse bom momento dos preços que vem trazido pelo dólar e por esses outros fatores competitivos que você elencou. Agora, quando a gente olha para os custos de produção, o produtor ainda está fazendo bons negócios nas relações de troca, no barter, ele consegue manter as suas margens de lucro para a próxima safra, fazendo essa comercialização antecipada e já comprando parte dos seus insumos, Bartolomeu?
Sim, esse é o desafio, né? Nós estamos aí com mais de 25% da safra 2021 já comercializada, vendida, né? Volta de parte, né? Fazendo aí seu custo de produção. Nós temos aí a vantagem do custo operacional dentro do país, né? Isso tem dado uma melhora nos preços aí, o custo operacional dentro da sociedade. Então isso dá um pouquinho mais de competitividade quando a gente comercializa em dólar. Mesmo o Chicago estando bem baixo aí, a gente consegue ainda fazer com que o produtor possa diluir esse custo, ou diminuir esse custo nessas negociações futuras. Então, quando há esse avanço, porque o produtor está vendo que é um momento interessante, né? Que ele está conseguindo, além de fazer o seu custo, até pegar algumas margens. Então, o produtor tem que buscar nesse momento é focar no seu custo e com margem de renda para a sua família.
E você tem visto que com essas oportunidades, esse novo normal que se estabeleceu, pelo menos nesse primeiro trimestre aí de 2020, Bartolomeu, um dólar acima de R$5, essa demanda muito intensa, isso tudo fez com que o produtor começasse a adotar estratégias de comercialização cada vez mais eficiente? Ele tem buscado essas ferramentas de comercialização para estar protegido e garantir as suas margens? Isso é um movimento crescente entre os produtores brasileiros?
Olha, eu vejo como que sim, porque o nosso crédito, a política de crédito rural brasileira, ela tá sendo paralisada, né? Nossa produção tem aumentado bastante, a gente tem uma safra de 250 e tantos milhões de toneladas. Então, praticamente, nós estamos com recursos aí mesmo, e esses custos sobem. Então, quando isso acontece, e essa burocracia que nós temos no banco hoje, juros altos, o produtor tem optado por essa própria, que é uma ferramenta mais segura. Então, é uma ferramenta que a gente deve usar ela mais, porque é uma ferramenta que traz segurança, traz recursos de fora aqui para o Brasil. A gente não usa tanto a política agrícola, que o plano safra nosso, que a gente fala. Então, o produtor tem optado até por ter mais facilidade para a gente operacionalizar esse recurso. Um dos fatores que complicam muito são os cartórios brasileiros, em algumas regiões, outras fornecedoras, eles dificultam muito no registro de uma cédula, no registro de uma certidão, e os custos muito altos, isso afeta muito a essa comercialização, na todas, tanto de planta também como dos barcos e das trocas. Então, mesmo assim, o produtor tem buscado essa opção para dar tranquilidade de produzir, ter o seu grão, né? Lógico que precisa disso, a gente atrelar isso também ao seguro agrícola. Nós não podemos esquecer que nós, no momento, num ano até razoável, aí na maioria dos estados, pelo menos no Rio Grande do Sul, teve uma produção satisfatória. Então, nós não podemos esquecer que o seguro é necessário. E que o Brasil é um país tropical e que a seca, uma região ou outra, sempre vem, que foi o caso do Brasil. Então, a gente tem que atrelar também ao seguro a esses bares, a essas trocas, e também qualquer financiamento que a gente tem.
E o senhor vê que isso se estende também para a produção de milho, seja safra-verão ou safrinha, esses parâmetros também são válidos, né, Bartolomeu?
Sim, para os dois. A safrinha foi bastante comercializada também, antecipada. Isso deu uma oportunidade também de poder fazer um melhor investimento na segunda safra, na safra de baixo investimento, a gente sabe disso, devido à chuva que escassa no final do ciclo. Mas mesmo assim, o produtor tem feito. A chuva tem, aqui na região centro do Brasil, centro-norte, Paraná, uma região central, afetada ainda com a seca, mas com volumes pluviométricos mais baixos. Mas os grandes estados aí, centro-oeste, têm conseguido dar a safra tem um desempenho bom e se mostra bem produtivo. Então, o produtor também tem essa negociação antecipada, então, com que essa tecnologia fosse melhor na produção e, certamente, teremos uma maior produção de milho também.
Bartolomeu, quais são os principais desafios que a cadeia da soja tem enfrentado diante dos problemas trazidos pela questão do coronavírus? A gente vê que a agroindústria começa a ser afetada, embora as nossas exportações caminhem muito bem. A gente tem algumas empresas até fazendo pedidos de recuperação judicial, né? Algumas empresas que são compradoras de soja. Quais são os principais desafios aí que a cadeia de soja, de uma forma geral, né, o complexo todo, enfrenta diante de problemas como esse causado pela pandemia do Covid-19?
A gente até está tranquilo com relação à demanda, tem sobrecido tanto interna como externa nas exportações. Agora, o que preocupa bastante são as três, também algumas avenidas que têm, às vezes, usado essa situação do coronavírus e comprado, liquidado as nossas sojas, tentando liquidar, com prazo muito longo, 60, 90 dias. Isso é ruim para os produtores, eles precisam fazer logo o seu negócio. Muitas das vezes, se ele esperar, o dólar volta a cair e ele não tem como fazer uma boa negociação. Então, isso preocupa bastante, essa situação de crédito, dessa credibilidade dessas empresas, né? Essas empresas que estão também pedindo recuperação judicial, afeta diretamente, tanto ao crédito como à comercialização. E esse produtor, ele precisa de liquidar, porque é muito dinâmico o mercado de soja, de milho. Mas o de soja, principalmente, ele precisa de liquidez. A soja é uma ferramenta de maior liquidez do mundo, né? Em menos de uma semana já foi liquida, mas infelizmente algumas empresas têm usado aí a situação de Covid-19 para alongar o pagamento de prazo, dificultar a situação e oferecer preço bem abaixo do mercado. Então, isso está nos preocupando bastante nesse momento. E também um outro ponto é a questão da política agrícola, do déficit, como vai ser esse ano, né? A gente tem aí dificuldades do governo federal, a gente está vendo um enfrentamento aí à saúde, em outras áreas da economia, tendo dificuldade, nós vamos ter um decréscimo aí, um crescimento abaixo aí, não vamos ter nenhum crescimento, né? Então isso tudo afeta e preocupa nós, né, produtores rurais, que nós teremos o déficit na hora certa aí, para fazer a compra dos insumos do presidente e várias outras áreas que a gente precisa. Então, nesse ponto, a gente preocupa bastante contra essa situação do crédito.
Quando o senhor se refere a essa tentativa de alongar os prazos de pagamento, com que justificativa? Problemas de demanda ou problemas de logística? Como que ocorre essa demanda, Bartolomeu?
Olha, eles colocam vários pontos, né? Que é logística, embarque. Até já que o embarque está acontecendo normal, também eles estão dentro da normalidade. Eles ficam na dificuldade de liquidez, de comercialização. Então, a gente está vendo muito essa venda futura, não com pouco baixo de capó. Acho que isso tem que ser mais bem explicado. Até quero participar de um evento que vamos fazer na Biose e outros aí, também, que a gente precisa de melhores conhecimentos sobre isso. Nesse momento, o agro não deve passar por dificuldades de liquidez, de estresse, assim, de recursos para fazer o uso das coisas da próxima safra.
Tá certo. Que mensagem o senhor daria para os nossos produtores de soja que estão aí nesse momento, Bartolomeu? O senhor que é presidente da ProSoja Brasil, uma das instituições mais respeitadas do mundo quando o assunto é produção de soja, e o Brasil hoje com esse cargo, né, de protagonismo não só na produção, mas também nas exportações de soja, né? O senhor elencou aí uma série de fatores que mantém a nossa soja como a mais competitiva do mundo. É, a gente vê a concentração dos chineses ainda muito forte aqui no mercado brasileiro. Isso tem trazido justamente essa liquidez que é tão necessária para esse mercado. O que, que a gente pode passar de mensagem para os nossos produtores de soja que estão nesse momento aí de coronavírus?
Olha, eu falo que a gente tem que ter responsabilidade, sempre falo isso, em ter a produção, produzir de acordo com a nossa capacidade de equipamento e tecnológico. É muito importante que o produtor faça um bom planejamento para ele ter uma boa produção, porque boa produção não quebra ninguém. A gente vê outras situações, até um dia, às vezes não precisa não, mas uma boa produção, dificilmente o produtor vai ter problemas financeiros. Mas a gente vê, pede aí da cautela, né, até nesse momento aí, às vezes vai querer avançar muito, porque o dólar está oferecendo essa oportunidade agora, vão entrar em áreas novas, e isso pode, vai diminuir a produtividade, e isso afeta muito, e também no custo de produção, criar um custo de produção muito alto. Então o produtor tem que ter muita cautela nesse momento. E um outro ponto, o produtor tem avançado muito em arrendamento, muito alto, pagando a renda, isso... Qualquer situação que venha acontecer, ele vai ter dificuldade para conseguir o pagamento. Às vezes, nesse momento, ele deu um cenário, mas quando o ano que vem a gente vai ter um outro cenário, creio eu, então isso preocupa muito, a gente tem que alertar esse produtor rural para ele ficar atento. Mesmo a gente tendo o protagonismo mundial na produção, também manter essa produção difícil, né? Manter esse momento aí, esse estado que nós, produtores, história do mundo, mas a gente precisa também dos nossos mercados consolidados, que são importantes, né? O mercado asiático, a busca de novos mercados, a gente tem feito isso com o Ministério do Turismo, com a relação internacional, para que a gente possa ter os mercados que a gente possa oferecer. E o produtor que tenha cautela e tenha responsabilidade nesse momento para não dar chute no escuro.
Tá certo. Bartolomeu, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, principalmente, que eu sei que está bastante escasso nesse momento, aí onde tudo, a gente precisa dar muitas notícias, a demanda por informações é muito grande, então eu te agradeço principalmente pelo tempo, viu, aqui disponível para Notícias Agrícolas. Muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço a Notícias Agrícolas, a ProSoja Brasil sempre à disposição para a gente estar junto levando informações com capacidade, conhecimento, que o produtor possa entender esse momento e possa nos ajudar a passar esse momento dessa do Covid-19. E sinto me ajuda, agradeço os produtores que têm feito pelo Brasil inteiro, em vários municípios, ajudando a Secretaria Municipal de Saúde, com seus EPIs, enfim, recursos. Então isso está acontecendo muito, não está sendo divulgado, mas isso está acontecendo muito, várias aprofórias. Dos estados, sindicatos rurais, enfim, a sociedade do produtor tem feito sua parte também em ajudar ao Brasil na questão de saúde e também de alimentação das pessoas que estão sem.
Essa é uma característica do agronegócio também, né, Bartolomeu? Essa solidariedade que parte do campo e que chega até as áreas urbanas, e é muito bom a gente destacar isso também, né?
Sim, eu vejo que o produtor sempre tem responsabilidade na administração, está vendo esse momento que é interessante, bem, está tirando uma parte da vida também, e isso é isso aí, as pessoas estão vão precisar e estão necessitando justamente na área de saúde.
Bom, e você pode perceber pelas palavras do Bartolomeu que um dos grandes desafios do produtor brasileiro para a próxima temporada, principalmente, serão os custos de produção. Com o dólar alto, a gente sabe que as oportunidades de preços são bastante atrativas para o produtor brasileiro nesse momento. Inclusive, isso já mostra aí mais de 30% da nova safra já comercializada pelo Brasil, mas ao mesmo tempo o produtor vai ter que ter uma gestão bastante eficiente, estratégias bastante eficientes para otimizar os seus custos de produção. Então, o Bartolomeu colocou esse como um dos principais desafios do produtor brasileiro de soja para a próxima temporada, equalizar as suas contas e otimizar os seus custos, certo? Bom, eu te agradeço pela audiência, pela companhia e segue a nossa programação no Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.